ex-prefeito de Sarandi, Nilton Nebastiani, para falarmos a respeito de diferentes assuntos. Segundo o próprio prefeito, solicitou esse espaço para falar a respeito de citações a ele e a sua administração que foram feitas no dia de ontem em entrevista aqui em nossa emissora. Ex-prefeito Nilton, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Jeff, bom dia aos ouvintes da Rádio Sarandi. É com muita alegria que eu estou aqui na Rádio Sarandi, não para um assunto que eu gostaria, mas a Rádio Sarandi que sempre abriu espaço para a gente, então abriu mais uma vez um espaço para que a gente possa contrapor algumas coisas que foram colocadas numa entrevista que me passaram, que foi concedida para a Rádio Sarandi ontem de manhã.
Bem, Nilton, ontem nós tivemos a entrevista com o prefeito Pablo para falar a respeito do andamento dos trabalhos nos primeiros meses de administração. Mas o senhor me pontuou aqui que chegou a contar as citações que o prefeito fez com relação à sua administração.
Pois é, Jefferson. Eu gostaria de cumprimentar aqui a todos os sarandienses e dizer que eu acho estranho algumas coisas que vêm ocorrendo na administração municipal de Sarandi e que não conseguimos entender ultimamente. Não temos nada contra as pessoas que administram o município. Muito pelo contrário, são cidadãos que obtiveram a aprovação dos sarandienses, que lhe confiaram a condução dos destinos do nosso município e que nós também desejamos sucesso e queremos ajudar naquilo que nos for possível e que foram solicitados. Pois desse sucesso da administração é que nós dependemos do sucesso do nosso município também, né? Na entrevista de ontem, a gente foi surpreendido com uma citação muito seguida da administração anterior, tentando justificar algumas ações que não foram feitas na administração atual. E eu quero citar aqui, para começar, Jeff, uma pesquisa que foi divulgada há poucos dias sobre qualidade de vida, melhoria da qualidade de vida, uma pesquisa que, diga-se de passagem, foi realizada em 2024, nada tem a ver com o governo atual, e que nos coloca entre os melhores municípios em qualidade de vida. Isso tem o trabalho, Jeff, de muitos administradores, de muitas mãos, e eu quero, sem falsa modéstia, dizer que nós fazemos parte desse resultado. Quando nós reformamos mais de 900 casas, criamos 3 escolas, implantamos ensino em tempo integral, criamos mais 5 ESFs e que ampliamos, inclusive, muito os auxílios na área de assistência social. Mas quando, Jeffrey, um gestor vem aos meios de comunicação e em meia hora cita 18 vezes o governo anterior para se justificar e talvez a incompetência do seu governo, eu não venho me manifestando ultimamente, mas dentro disso eu fui solicitado, me pediram para que eu viesse a público, porque ali não é o governo de Bastiani, não é o governo Nicola que está sendo questionado, é os nossos servidores e é o povo sarandiense também que nos confiou um mandato de 4 anos. Então, eu me senti na obrigação de pedir esse espaço para poder contrapor um pouco daquilo que foi falado na rádio ontem.
Bem, Nilton, ontem nós tivemos questionamentos referentes ao trabalho da atual administração. Eu me recordo que em alguns momentos o prefeito Pablo, ele cita muitos trabalhos internos para adequar a máquina pública e fazer certos acertos. Em contraponto do senhor, o senhor vislumbra de que forma essas declarações, haja vista que o atual prefeito cita que está, digamos, organizando muitas coisas que foram deixadas pelo então governo.
Jefferson e ouvintes, ajustes internos, eles são constantes na prefeitura, como são constantes em qualquer empresa e dentro do nosso lar também. Nós sempre precisamos nos atualizar, organizar, refazer, recomeçar situações. Então, isso não é uma obra ou algo que venha a ter o interesse da administração pública e do povo de Sarandi. O povo quer resultado. E eu acredito que dentro do nosso governo, inclusive a transição que nós fizemos com o governo anterior, foram mais de 60 dias de conversa, com esclarecimento, com a possibilidade de acesso a todas as informações. Então, essas questões, essas dúvidas que o prefeito citou na sua entrevista, eles provavelmente foram esclarecidos nesse período. Então, agora, depois de 6 meses, é estranho que alguma coisa ainda venha a ser citada do governo anterior. A hora é de começar a trabalhar. Então, eu quero deixar claro que alguma coisa incomoda o governo. E eu fiz aqui algumas anotações que eu gostaria de colocar, que, assim, parece para nós, assim, que o governo que deixou um projeto de 40 milhões e 200 casas pronto, e esse projeto incomoda um pouquinho o governo municipal. Parece que deixar um convênio de 30 casas com o governo do estado, 2 milhões e 400, um convênio assinado na última hora do ano passado, deixa o governo um pouquinho perturbado e com muito trabalho para fazer. Parece que deixar um projeto da Estrada Sarandi-Natalino e uma emenda federal de 13 milhões e 800 assusta até. Parece que deixar um projeto das paralelas da RS-404 com 4,7 quilômetros e um orçamento estimado em 27 milhões e que eu não vi até agora o governo se apropriar desse projeto, ir a Brasília, entrar no Ministério das Cidades e protocolar um projeto dessa monta, que são a carência, recursos existem, falta é bons projetos para aplicar o dinheiro do governo federal. Não vi nenhum movimento em relação a isso. Parece também que deixar 32 milhões para a construção de galerias da Vila Maria e do centro, prontas, licitadas, homologadas, precisa de mais de 6 meses para ajustar algumas pendências. E outra coisa que me deixa apavorado, a licitação da galeria do centro foi feita ano passado e homologada. Até hoje, o município não deu a ordem para que a empresa apresente o projeto executivo da obra, porque isso é uma licitação integrada em que a empresa tem que fazer o projeto e a execução. Então, isso está completamente parado por inércia do governo municipal. Então, para mim, parece difícil o município também, o prefeito, ir a Brasília e buscar a liberação de uma emenda de 2 milhões que nós temos parada lá para a construção de 5 pontes e 2 pontilhões no interior do município. Agora, nesse inverno, elas farão muita falta. Mas ninguém fez nada para que isso acontecesse. Então, para mim, parece que a cidade não precisa de segurança, pois o cercamento eletrônico ele está pronto desde fevereiro. A empresa ConnectLine concluiu. Só que o município não disponibilizou o provedor para que esse sistema começasse a funcionar, alegando que não tem provedor licitado. Pasmem, a empresa ofereceu um provedor temporário de forma gratuita para começar a funcionar e o município recusou. Então veja as situações em que nós nos colocamos.
Bem, Newton, eu sei que o senhor tem as suas anotações, mas eu quero fazer uma pontuação da seguinte forma. Nós estamos falando, o senhor está citando diferentes obras e projetos de execução que foram iniciadas na sua gestão. Prefeito Pablo, em alguns momentos, fala sobre adequações. Ao seu modo de ver, a administração Newton Nicola deixou algum ponto dessas obras a serem atualizados ou em pendências?
Todas as obras de vulto, elas podem ter, de tempos em tempos, atualizações de negativas, atualizações de relatórios, até porque o próprio SINAP pode ser modificado, atualização de valores. Sempre isso acontece. Mas são coisas do dia a dia. Todo governo tem isso. O que nos apavora é que, assim, se prende muito em questões de trabalho interno. Isso acontece sempre, Jefferson. E eu quero dizer mais. O que assusta, talvez, o governo é aquilo que eu vou dizer agora. Eu desconheço um governo que tenha deixado para o seu sucessor aquilo que nós deixamos. E eu vou citar agora, item por item. Nós deixamos dinheiro em caixa, no livre, 5.626.000. Na educação, 3.215.000. Na assistência, 2.545.000. Na saúde, 4.699.000. No fundo de saúde dos servidores municipais, 2.245.000. Recursos de convênios que estão sendo executados e que o dinheiro já está em caixa, 4.200.000 reais. Total em dinheiro, 22.532.000 reais. Vamos lá. Projetos aprovados e com recurso garantido, só executar. 200 casas do governo federal, 40 milhões de reais. 30 casas do governo do estado, 2.400.000 reais. Galeria do Centro e da Vila Maria, mais de 30 milhões de reais. Emenda da bancada gaúcha para o asfalto da estrada Sarandi-Natalino, 13.800.000 reais. Com esse recurso, provavelmente dá para fazer até a entrada lá da Tarumã, que eu vi hoje de manhã, que o pessoal reclama muito das estradas e eles ligam para mim também. Emendas das pontes e dos pontinões que eu acabei de falar, 2 milhões de reais. Total, deixamos entre recursos e obras a executar 110.732.267,05 reais. Vou repetir, 110.732.267,05 reais. Portanto, assim, eu sinceramente espero que o atual governo siga seus projetos, faça seus projetos, cumpra suas promessas, executem essas obras que estão sendo para executar e pare de olhar para trás. Como é que se diz na história? O nosso para-brisa do carro tem muito mais espaço para nos olhar do que o espelho retrovisor. Então pare de olhar para trás, olhe para frente.
Bem, Newton, a gente vê que o senhor também acaba se preocupando muito em explicar algumas dessas obras. E eu questionei anteriormente o senhor sobre a questão de uma possibilidade de ter algo ali ainda por fazer, digamos assim, em termos legais, em termos documentais. Das obras que foram citadas pelo prefeito Pablo Mari, dentre elas que a gente questionou, a questão própria da Praça Farroupilha, né, outras obras também em execução, especificamente obras, o que a gente pode falar?
Eu vou citar aqui porque foram 18 citações do governo anterior. Eu tenho aqui uma explicação para todas as 18. Não sei se vou ter tempo agora suficiente para isso. Mas, assim, se falou muito na questão da escolha da empresa, das casas, das 200 casas. Gente, eu quero dizer o seguinte: nós deixamos o loteamento pronto. Até hoje eles não conseguiram licitar as bocas de lobo que tem, que é a única coisa que ficou para trás. Nós deixamos o loteamento da subida para o Natalino com o projeto pronto, com o plano de manejo do Parque da Grápia pronto, e sai 6 meses e esse loteamento não saiu do chão. Então, em relação à empresa que foi comentado aqui, a empresa foi escolhida pelo município, sim.
A empresa de qual obra?
A empresa das 200 casas, a empresa que queria construir as 200 casas. Essa empresa, no momento da escolha, ela estava apta, só que como demorou um pouquinho, quando a Caixa foi contratar essa empresa, ela não foi suficiente, a avaliação dela não condiz com o tamanho da obra. A Caixa, no momento em que ela nos notificou que definitivamente a empresa tinha sido desclassificada, nós escolhemos outra e a vida segue. É isso que aconteceu. O projeto estava todo pronto. Inclusive, as 30 casas do governo do estado também, nós tínhamos 50 casas aprovadas no governo do estado. 50, com o projeto, com tudo lá. E nós conseguimos, no último dia do ano de 2024, o governador assinou às 23 horas e 42 minutos na praia. o recurso para 30 casas que nós, junto com o deputado Socella e o secretário Carlos Gomes, buscamos recursos que não tinham sido executados no ano de 2024. Um empenho, suspendemos, foi cancelado aquele empenho para outra obra e foi empenhado as 30 casas para nós. Então, são trabalhos que, assim, todo esse trabalho que foi feito de captação de assinatura do contrato é muito menos do que você fazer acerto de alguns documentos, que sempre precisa, né, Jefferson?
Bem, ontem nós citamos também uma questão envolvendo uma situação legal do município de Sarandi diante do CADIN. Muito se vem falando a respeito disso na comunidade como um todo. Isso fugiu até das quatro linhas da política e é veio para o debate público. É. Qual a situação desse imbróglio que teria origem aí no seu governo?
Na verdade, nós recebemos um recurso de R$70 mil para fazer um poço artesiano na linha Pinhãozinho. Nós conseguimos perfurar o poço e fazer a parte de bombas e tal com R$30 mil. Sobrou 40. Nós pedimos uma ampliação de metas. E o governo demorou para fazer essa ampliação de metas. E aí, no mês de janeiro, eu acredito que isso a Verônica do município deve ter recebido, o município comunica, o governo do estado comunica o município das pendências que tem antes de entrar no CADIN. Então, o governo atual teve até 30 de janeiro para suprir as pendências do governo para não entrar no CADIN, e não fez nada. Uma vez que entrou no CADIN, eu duvido que um governo que se empenhe demore mais de uma semana para tirar o nome do município do CADIN. Então, é muita desculpa para coisas que não andam. Então, realmente, o governo do estado, lá da Secretaria de Agricultura, é muito demorado, muito complicado, troca pessoas. Para tu fazer uma ampliação de metas, realmente é complicado. E eu acho que eles devem estar demorando, devem ter dificuldade também. Mas isso não impede que uma boa justificativa não tire o município do CADIN. Então, isso que fique claro. Então, essa questão do CADIN não é do nosso governo, É uma obra do nosso governo, mas entrou no CADIN no final de janeiro, início de fevereiro, por inércia do governo atual. Que fique claro isso, né?
Eu vou aproveitar a sua presença e também a sua própria experiência, haja visto que o senhor tem uma experiência também dentro da própria Caixa Econômica Federal. A gente está falando muito de recurso público, a gente está falando muito de obras, diante da sua experiência como prefeito e também da própria experiência profissional. Existe alguma das obras em desenvolvimento em Sarandi que esteja próxima de prazos que tenham que ficar atentos, porque tem algumas dúvidas referentes a isso também já aflorando, sim, na questão da comunidade com referência a prazos. O senhor tem alguma informação sobre isso?
Na verdade, os prazos, eles estão muito claros para o setor de planejamento, engenharia e o setor de contratos, o setor de controle que eu falei antes, ele informa toda a administração sobre todos os prazos. Ali tem que agir, né? Então, há poucos dias eu vi comentário de que ficaram até 2 horas da manhã para acertar documentos da galeria da Vila Maria, porque faltava documentos. Poxa, isso tá aí há 6 meses. Se sabe, quando falta um documento, nenhum prazo é inferior a 15 dias. Então, para que ficar no último dia até as 2 horas da manhã trabalhando? Não justifica isso. Então, é questão de organização interna e de atenção. Serviço interno tem e tem muito. O servidor público do município trabalha e trabalha muito, porque sempre tem o que fazer.
Bem, ontem nós recebemos aqui o prefeito de Sarandi e hoje o vice-prefeito. Mas é bom a gente falar que a gente está há 6 meses de uma transição de governo que ocorreu e com prazos legais que foram cumpridos. Na transição de governo, informações hoje que estão sendo questionadas ou até rebatidas entre os senhores, elas foram especificadas nessa transição de governo?
O governo, ele, até porque existe uma lei para isso e nós, sim, simplesmente cumprimos a lei. Nós abrimos as portas do município para qualquer tipo de questionamento. Algumas solicitações de documentos, elas surgiram de repente depois, mas isso nada impede de se buscar. Inclusive, nós nunca fomos solicitar uma ajuda para esclarecer qualquer dúvida. Nós estamos à disposição, qualquer secretário que passou pelo meu governo, o prefeito, o vice-prefeito, só nos chamar. Nossa, é como disse no início, nós não temos nada contra a administração, muito pelo contrário, nós queremos ajudá-la para que ela realmente faça de Sarandi cada vez um destaque ainda maior em relação ao estado do Rio Grande do Sul.
Sei que o senhor tem algumas anotações, que o senhor até me falou que queria segui-las. Dessas anotações que eu vejo aqui à minha frente, algumas delas em especial que não possam fugir dessa nossa conversa, Debastiano?
Ah, tem várias. Tem a questão...
Sendo que nós temos um tempo mais apertado, né?
Temos mais 40 minutos, eu acho, né? hoje de manhã mesmo, vindo à rádio, ouvi um questionamento de estradas. E o prefeito veio e falou... que cascalharam muita estrada, que fizeram e tal. E eu não paro de ouvir reclamação de estradas. E a você, Márcio, a Jefferson, é prova disso. Mas eu sei que eles estão trabalhando bastante. E estão mesmo. Porque nós deixamos, Jefferson, 3 cascalheiras licitadas, empenhadas, com recurso para que se possa extrair pedra para fazer cascalhamento. Quando nós assumimos, nós não tínhamos nenhuma cascalheira licitada. Pior, nós tínhamos uma dívida de em torno de R$25.000 com a cascalheira do Atiaçu, onde foi tirado pedra sem licitação, sem empenho e, pior, sem licença ambiental. Então, nós deixamos o município em condições de trabalhar. Que bom que estão trabalhando. Mas eu sei, houve a reclamação dessa estrada hoje também lá na Tarumã. Isso é uma coisa que vai haver sempre, porque sempre tem algum trecho que com muita chuva vai causar problemas. Agora, dizer que as nossas estradas nem carroça andava é uma mentira muito grande. E a gente não pode usar de um espaço público para dizer essas coisas. A gente tem que ser coerente com aquilo que acontece. E aqui eu estou sendo. Estão trabalhando muito, mas porque também nós deixamos condições para isso, Jefferson.
Bem, prefeito, a gente também ontem falou aqui a respeito de questões envolvendo a nova administração, como, por exemplo, os próprios financiamentos, né? Um financiamento específico que fora também aprovado neste ano de 2025. O senhor nos cita que deixou a administração municipal com recursos públicos suficientes. Estou certo ou errado?
Na verdade, assim, dinheiro suficiente para as obras que estavam em andamento. E deixamos recursos no livre para executar várias obras para serem feitas. Uhum. E eu quero citar aqui 3 ruas de asfalto que nós deixamos recurso em caixa. A obra licitada com ordem de início, as ruas lá do bairro Vicentinos, que é estrada de chão, que as pessoas estão pisando no barro e que a obra ainda não foi executada em 6 meses. Então, tem muito dessas questões também. Em relação ao empréstimo, eu quero dizer que não se joga assim ao vento mentiras, dizendo que a nossa prestação é maior que a prestação deles, sem uma base nenhuma. Meias verdades ou inverdades são colocadas de uma forma como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso não pode acontecer. Eu quero dizer que os 20 milhões que foram aprovados, sem nenhum projeto, e o prefeito vem e diz que é burrice você fazer projetos. Veja bem, um administrador do município vem e diz que é burrice se fazer projetos, onde a coisa mais importante que tem que ter é um banco de projetos, onde você, a Câmara, dá uma carta em branco, um cheque em branco de 20 milhões para o prefeito fazer o que quer agora. Agora ele vai ver o que faz, está com 20 milhões em caixa, vai fazer o que faz. Nós vamos ficar pagando juro, e ele vai estudando e vai vendo. Então, isso aí é um absurdo. O que nós precisamos de projetos. Se nós não tivéssemos o projeto da Estrada Sarandia Natalino, nós não teríamos conseguido nem o primeiro quilômetro. Quiçá os outros 13 milhões e 800 da bancada gaúcha. E diga-se melhor, esse projeto é um projeto que a bancada gaúcha abraçou. Então, veio uma parte dos recursos. É aplicar esses recursos e buscar o resto. E aqui eu quero agradecer todos os partidos, todos os deputados que foram fundamentais e a comunidade sarandiense também. Mas foi a ação do governo que fez a diferença. Foi a ação do líder da bancada, dos deputados gaúchos, o Marcão, que também fez a diferença. Então, Eu quero dizer que projetos não são burrice. Burrice é você trabalhar dos olhos, com venda nos olhos e enxergando um palmo na frente do nariz. Isso sim é burrice.
Bem, Newton, eu quero agradecer a sua presença, também deixar um espaço aqui. Eu sei que o senhor tem muitas anotações, né? Nosso questionamento hoje é um pouco diferente, haja visto que esse espaço foi solicitado pelo senhor, até que o senhor disse, olha, eu quero porque for citado a minha administração, também quero deixar um espaço à sua disposição e agradecer também a participação.
Tem várias questões aqui que eu precisava citar, mas as pessoas já sabem, a questão da RS 404, é a questão da passarela. Não tem condições de executar uma passarela do jeito que está. Isso o Dair já se manifestou várias vezes. A 404, nós tínhamos um acordo com o Luciano Faustino que ela ia ser recapada. No fim, não foi recapada, e nesse ponto eu concordo com o governo. Mas onde é que está a negociação com o governo do Estado? Onde é que está o diálogo com o governo do Estado? Então, nós temos muita coisa assim, para conversar, inclusive na questão dos processos seletivos. Nenhum governo na história de Sarandi fez tanto processo seletivo quanto nós fizemos, diga-se de passagem. O prefeito municipal, eu acho que não fez nenhum processo seletivo. Foi feito processo seletivo externo para contratar agentes de saúde e agentes de endemia, que foi uma empresa contratada e iniciado o processo do nosso município. Foi contratada a Fundatec, uma das maiores empresas do estado. Porque, do contrário, se ficasse como foi feito anteriormente, seria contratada uma empresa provavelmente no interior do Paraná, coisa parecida, como já foi feito aqui em Sarandi. Então, é um processo sério que saiu e o prefeito atual não fez processo seletivo. E cada contrato que a gente, às vezes, por emergência, contratava sem processo seletivo, o prefeito ia na plenário, ia na tribuna da Câmara, criticar o governo por isso. Então, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, essas questões, então, eu acho que está chegando realmente a hora do governo municipal iniciar o seu governo. Iniciar o seu governo. E aqui, eu vi há poucos dias, a ex-vereadora Tati Pelissari, que lançou um slogan aí que algum candidato já vai abraçar para a próxima campanha, eu acho. Sarandi merece mais. Então, não foi o ex-prefeito Lebastiani que foi. Foi alguém do próprio meio deles que falou que Sarandi realmente merece mais do que só explicações. Então, nós lamentamos realmente termos que vir aqui para conversar sobre isso e falar. Tem coisas que a gente não falou ainda. Mas merenda escolar, gente, quanto tempo o prefeito vem batendo em cima dessa questão de merenda escolar, que não mudou praticamente nada. Jeffrey, eu sugiro para ti que convide a Gilceia, que é a nutricionista do município, mas que ela venha sozinha, não venha com a secretária de educação junto, a dar uma entrevista sobre o que é a merenda escolar hoje e o que era a merenda escolar no ano passado. Para que se termine com essa polêmica. Porque se cria um jargão e se joga no ar e parece que isso é verdade. Denigrindo a imagem de quem foi secretário, de quem foi diretor, de quem foi nutricionista, de quem foi servidor, de quem foi cozinheiro do município, de quem foi, enfim, quem trabalhou nas escolas. Parece que ninguém fazia nada, parece que ninguém prestava. Não é assim que se faz governo. Nós não vínhamos no microfone, nós assumimos o município na pior época, com o Covid, matando muitos dos nossos amigos aqui em Sarandim. E não paramos, e não ficamos nos queixando, nos adequamos, compramos remédios que não tinha e não viemos na imprensa falar, fizemos licitações, nós não tínhamos licitação de combustível, fizemos licitação sem reclamar. Nós fizemos tudo isso. Esse número de licitações que eles estão comentando, que fizeram até agora, nós fizemos muito mais. Mas fizemos, trabalhamos de forma quieta, realizando, enfrentando problemas, porque como se diz no velho ditado, quando você compra uma fazenda de porteira fechada, você compra, quando você se elege, você não é eleito para ter tudo prontinho, bonitinho, e você fazer vídeos de TikTok, você se promover pessoalmente, essas coisas que dá um prazer, quem sabe, para o prefeito, mas que para a população não agrega nada. Então nós precisamos que se faça ações efetivas e que se trabalhe, principalmente em cima do plano de governo. Cada governo tem um plano de governo. Nós realizamos 95% das obras que nos comprometemos no nosso governo.
Por favor.
E agora, eu quero agradecer ao espaço. Eu sei que o nosso tempo está acabando. Eu tenho várias questões. Como eu falei, foram 18 citações que foram feitas. 18. E quem sabe eu vou transcrever isso e colocar no meu Facebook com as explicações de todas elas, porque infelizmente não tem condições nesse curto espaço de tempo da gente fazer todas essas explicações. Mas eu quero realmente desejar aos nossos governantes atuais que é tempo ainda. Passaram 6 meses, é verdade. Eu vejo agora a programação da Semana do Município, e realmente me preocupa aquilo que eu vejo nos jornais da programação da Semana do Município. Mais uma vez, eu quero dizer que eu acho que Sarandi merece mais. E nós torcemos para que realmente Sarandi tenha mais. Porque nós temos as praças para serem realizadas, que o prefeito fala que tem ajuste aqui e ajuste ali. Tem, sempre tem. Mas tem o processo, tem o recurso, tem a obra. Pior se desses 107 milhões aqui, o prefeito assumisse com 15 milhões como nós assumimos. É melhor assumir com 110 milhões para fazer ou com 15, Jefferson? Então, essa colocação que eu quero dizer para a comunidade, que parece que toda hora precisa se justificar. Não é isso, a população vai perceber o trabalho de cada um, se trabalhar sério, focado e sem procurar nas outras pessoas, nos outros gestores, uma bengala. É melhor andar com as próprias pernas.
Muito bem, ex-prefeito Nilton Nebastiani, hoje conversando com a nossa reportagem para falar a respeito dessa entrevista concedida ontem pelo prefeito Pablo Mari, na qual citou por algumas vezes também a administração anterior. Neste momento, 8 minutos faltando para as 10 da manhã, 21 graus de temperatura.
Rádio Sarandi, 103.3 FM.